Oi, gente, eu tô falando com a Mirna Soares, tradutora, intérprete lá do Brasil, e ela trabalha, é funcionária da OEA, Organização dos Estados Americanos. Oi, Mirna.
Oi, tudo bem, gente?
A Mirna tá em Washington e eu tô em Toronto. A gente tá gravando à distância essa conversa. Então eu vou começar perguntando para a Mirna um pouquinho sobre a formação dela, o começo de carreira e como que ela foi parar na OEA em Washington.
Então, eu comecei a traduzir com 18 anos. Eu já falava inglês desde pequena, porque tinha morado na Carolina do Norte. E mantive meu inglês, lia muito, conversava com os amigos da escola americana, escola britânica, e estudava inglês. Então, quando eu fiz 18 anos, eu quis começar a ganhar dinheiro e fui dar aula de inglês e logo surgiram as oportunidades de traduzir. Comecei a trabalhar para uma ONG e traduzia regularmente para eles, e depois começou a surgir outro tipo de trabalho com outros clientes. E em um determinado momento eu vi que eu podia substituir, parar de dar aula de inglês e só traduzir, né? E eu fiz isso tudo paralelo à faculdade. Eu fazia faculdade de psicologia, mas como eu queria já trabalhar, eu tinha essa atividade paralela, né?
E aí depois você... Como foi o processo que acabou levando você para os Estados Unidos?
Quando eu terminei a faculdade em Fortaleza, que eu estudei, aos 17 anos eu fui para lá e fiz faculdade de psicologia lá, na UFC. Eu comecei a querer sair de Fortaleza, ir para um lugar que tivesse um mercado melhor para mim. Então, eu comecei a pensar em voltar para o Rio, né? Que era onde eu tinha também contatos, amigos e tudo mais. Então, quando eu finalmente consegui voltar, eu já tinha passado 12 anos em Fortaleza e voltei para o Rio. E no Rio eu comecei imediatamente a tentar me inserir, tentar fazer cursos, conhecer tradutores, porque meu trabalho em Fortaleza era muito isolado, eu não conhecia outros tradutores, não falava com ninguém. Tinha começado já algum contato online, mas foi no Rio mesmo que eu fiz formação de intérpretes do Brasilis. E quando eu terminei, eu entrei no mestrado da PUC, em letras, né? E fiz uma pesquisa que era ligada à tradução. Então, depois de 2 anos no mestrado da PUC, eu fiz 2 intercâmbios enquanto eu era aluna do mestrado. Um foi com a Brown University, nos Estados Unidos, e o outro foi com a Universidade de Rosário, na Argentina. E eu fiquei 3 meses na Argentina. Eu já estudava espanhol no Brasil e meu espanhol melhorou muito nesses 3 meses lá. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu comecei a ver o que eu ia fazer depois. E aí, a mesma coisa que tinha acontecido quando eu estava em Fortaleza, eu queria sair de Fortaleza, depois eu queria sair do Rio, queria ver o que eu ia fazer. E a minha primeira opção era sair do Brasil, porque... Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha com idioma, com cultura diferente, tem esse sonho, né? Muita gente tem, pelo menos. E eu não queria sair do Brasil porque eu não gostava do Brasil, mas eu queria uma experiência diferente. Eu tinha aprendido inglês quando eu era pequena, mas eu não tinha tido depois, na vida adulta, essa experiência de morar fora. Os 3 meses na Argentina tinham meio que atiçado essa vontade, né? É tão bom mesmo, queria ter ficado mais tempo. E aí comecei a procurar. Aí eu fiz algumas seleções para doutorado e surgiu a oportunidade de fazer a prova da OEA, que estava selecionando um tradutor de português. E eu conhecia a Sheila Carvalho, que é do Brasilis, dona, né? E com quem eu tinha trabalhado em várias oportunidades no Rio. E ela estava trabalhando há 1 ano já na OEA. Então, eu fiz a prova no Rio mesmo, tinha outros candidatos no Rio e em Washington, e achei assim, não vai acontecer nada. E estava confiando mais nas seleções de doutorado, né, que eu tinha feito também. Aí eu recebi, a primeira resposta que eu recebi foi a da OEA. E foi engraçado, que foi um telefonema, que primeiro eles não iam dizer que eu tinha passado, eu acho, que eles estavam meio que me sondando, e depois acabaram falando que eu tinha passado, aí eu assim, nem entendi nada. E fiquei meio perdida, meu Deus do céu, e eu tava com uma amiga minha na hora, e aí ficou toda essa comemoração. Aí passou assim, umas 2 semanas, eu recebi a resposta de um doutorado, depois do outro, e aí eu tive que escolher, né, porque eu tinha passado nos 3. E foi uma decisão super difícil, mas eu escolhi uma que fosse para minha carreira mesmo, porque o doutorado era na área de literatura e, claro, todo doutorado são mais 4, 5 anos estudando, né? Num processo que depois você ainda vai ter que voltar para essa parte da carreira, do trabalho e tal. E eu tinha um pouco de medo disso. Apesar de que eu estava doida para fazer doutorado, né? Eu tinha projetos, eu tinha mil ideias, eu queria muito, as universidades eram interessantes. Eu ainda negociei com uma universidade para ver se eu podia começar depois, explicando para eles que eu não estava garantindo que eu ia, e eles aceitaram. Esperaram 6 meses, eu fui para a OEA para ver se eu ia me adaptar, se eu ia gostar do trabalho e depois tomar a decisão final. Acabei tomando a decisão de ficar na OEA mesmo, mas eu me mudei com um contrato curto de 10 meses, então eu não sabia se eu ia ficar ou não na OEA, né? Não sabia nem se eles iam renovar meu contrato, quer dizer. E agora, 5 anos depois, ainda estou lá.
A decisão é muito difícil mesmo, eu imagino, assim, todas as oportunidades são meio únicas, né? Você depois não tem como, mesmo que você tenha a opção de fazer outra coisa, nunca é voltar atrás, né? É sempre meio que enveredar por outro caminho também.
É aquela coisa, você ganha muito com. Eu tinha 3 oportunidades boas, eu nunca ia estar perdendo com nenhuma escolha ia me fazer perder uma coisa boa na minha vida. Mas você abre mão de caminhos, né? Que são caminhos diferentes e ter que decidir tudo de uma vez. Agora, tudo na vida acontece, pelo menos para mim, desse jeito. Há anos eu tentava alguma coisa fora do Brasil e tal, e quando aparecem as oportunidades, assim, tudo de
São
uma vez.
todas juntas, todas igualmente tentadoras e todas interessantes. É, não, é assim mesmo.
O período antes de eu me mudar para cá foi assim a maior loucura da minha vida e eu não sei como eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, porque quando eu recebi a resposta da OEA de que eu iria trabalhar lá e me mudar, eu estava terminando o mestrado, estava escrevendo a dissertação ainda, estava terminando de escrever. Então eu tive que adiantar a defesa. Eu tive que negociar com a banca para, em vez de 4 semanas, eles terem só 2 semanas para ler meu trabalho. Eu tive que terminar tudo, isso tudo no meio do Carnaval do Rio de Janeiro, tá? Eu morava ali na Praça Santos Dumont da Gávea, onde tem bloco toda hora. Eu consegui terminar de escrever uma dissertação com um bloco passando na minha porta. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu consegui e foi uma correria. Quando eu imprimi minha dissertação para entregar para a banca, estourou um cano na minha casa, que alagou a minha casa, e eu deixei alagando para entregar a dissertação para as pessoas que tinham que receber. Então, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, vendendo móveis e avisando as pessoas, me despedindo. Foi, assim, uma loucura que, quando você olha para trás, assim, não sei como deu certo. E defendi numa segunda-feira, na sexta-feira eu me mudei para Washington, peguei o avião e
Gente, que
fui.
insano, deve ter sido
Então, foi
insano
assim,
isso.
foi insano.
Cinco anos em Washington, então, como é que tá a vida aí? O que que mudou no seu estilo de vida comparado com, principalmente com o Rio, de onde você estava da última vez? Você adotou o estilo americano? Como é que foi o início e como é que você está agora?
Duas coisas que mudaram muito, né, nesses 5 anos. A primeira é que eu deixei de ser freelancer, né, e passei a ser contratada, ter um empregador. Então, isso já muda muito o esquema de trabalho. Isso poderia ter acontecido também no Brasil, mas isso já quer dizer, eu saí daquela coisa de, eu faço yoga de 9 às 11 da manhã, depois eu vou, não sei o quê. E eu sempre fui muito produtiva à tarde e à noite. Não tarde da noite, mas até 9, 10 horas. E eu tive que mudar completamente a minha maneira de trabalhar para ficar num escritório de 9 às 5 e meia, né? Isso já foi uma enorme mudança e que até hoje eu tenho que dizer que eu ainda estou me adaptando. Eu ainda acho difícil hoje em dia. E a outra coisa foi a mudança de país, de cidade mesmo. Washington é uma cidade muito diferente do Rio. E a coisa que eu mais notava no início da diferença era o silêncio aqui, principalmente nos meses frios. Não sei por quê, as pessoas ficam muito introspectivas mesmo. Aliás, eu sei porque eu também fico assim. Assim, eu notava, eu sentia falta do burburinho no Brasil e tal, mas hoje em dia eu não sinto mais. Eu vou para o Brasil, eu acho muito barulhento e já estou muito acostumada aqui com o estilo de vida. E ano passado eu me mudei para uma casa E eu nunca tinha morado em casa antes. E aí isso, né, abriu assim uma vida em comunidade, que eu acho que é o que é hoje em dia. Eu moro num bairro muito residencial, eu conheço os meus vizinhos vêm aqui, trazem plantas para o meu quintal e ajudam a resolver uma coisa ou outra. Quer dizer, tem uma coisa das pessoas amarem o seu bairro e essa vida em comunidade, uhum. né? E isso é muito diferente. E hoje em dia eu também tenho um cachorro. Há 3 semanas tenho um cachorro também. Que é uma grande novidade para mim, que eu sempre fui gateira.
Então... Em geral, a vida de freelancer é muito comum, né? Freelancer e gatos, e todos eles têm horários... É, não precisa ter horários muito rigorosos, não sei o quê. Em geral, o cachorro demanda uma rotina mais rigorosa, né, de horário de convivência. Bom, então você, há 5 anos, é contratada da Organização dos Estados Americanos, né, que dá uma ideia, assim, uhum. de ser um negócio uau, né, super glamour, super interessante. Acho que dificilmente alguém consegue imaginar como é que é o seu trabalho lá dentro. Então, eu queria que você contasse qual é o lado ou o aspecto menos glamour, do tipo, mais entediante ou maçante do seu trabalho no dia a dia.
Então, 99% do trabalho não tem nenhum glamour. Você senta no computador, trabalha com os mesmos programas, softwares e tal que você pode trabalhar em casa. E traduz coisas do tipo cartas, avisos de reunião, a reunião da comissão tal vai ocorrer na sala tal, na hora tal, sobre esse assunto. Então, o dia a dia é esse. E muitas vezes a gente traduz também resoluções e declarações. Aí, quando o trabalho começa a ficar mais interessante, quando você entra na parte que tem realmente um conteúdo. Mas muitas vezes também as resoluções e declarações são coisas já muito baseadas em documentos anteriores, então você já viu aquele assunto muitas vezes. Quando fica mais interessante, são relatórios sobre algum tema diferente, que traz alguma novidade de negociação, como... ano passado teve o relatório sobre as drogas, super inovador, assim, na maneira de analisar a situação. Então, de vez em quando tem alguma coisa assim. E as reuniões, né, quando tem as autoridades, porque você está traduzindo lá os documentos que eles estão produzindo dentro da sala. Então, isso é muito interessante, mas isso daí só acontece às
esse,
vezes.
Esse é o lado que a gente imagina que seria o dia a dia, né? Você esbarrando ombro a ombro com as autoridades e coisas desse tipo, né? Então, bom, qual foi o evento, o lembrança, o momento mais glamour nesse sentido? De você falar assim, bom, é isso que justifica eu ter vindo para cá, ou isso aqui é que fez valer a pena os 99% de tradução de cartas?
Eu sempre acho muito legal as assembleias gerais, porque elas ocorrem sempre em outros países, ou as reuniões de ministros, né? Porque você ali tem coisas muito substantivas que são discutidas e tal, e as autoridades estão lá. E o ponto alto, assim, para mim, foi a Cúpula das Américas, em Cartagena, Colômbia, há 3 anos, que eu fui a tradutora oficial do português para o evento. Então, eu traduzi todo o material que saía, oficial, em português. Era eu que estava ali traduzindo. E, quer dizer, os presidentes estão todos reunidos numa sala do lado de onde você está trabalhando. Por um acaso, eu poderia estar trabalhando muito longe deles, mas por um acaso era muito perto. Então, eu podia sair no corredor na hora que eles estavam entrando e saindo das reuniões e ver todo mundo passando na minha frente, né? Quer dizer, Obama, que é um rockstar, né? Porque os outros presidentes, todo mundo tá meio blasé, assim. Quando vem o Obama, todo mundo tirando foto e tal. Quer dizer, a gente tem que se controlar para não perder.
Fingir que você vê o Obama todo dia.
Então, isso para mim foi super importante, porque além de ter a parte assim, do glamour em si, que é dessas pessoas importantes estarem ali do lado, e coisas importantes que são discutidas também nesses ambientes, eu acho que é a hora que você prova que você é um profissional também, de conseguir trabalhar sob pressão, entendeu? Pressão tanto de fazer a coisa certa, como de tempo, né? E de ter que lidar com 1000 variáveis, porque essa é a parte do trabalho que foi o que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar na OEA, que é muito diferente de qualquer outra área, que é isso de você não está traduzindo ali da sua cabeça. E claro que a gente nunca faz isso, sempre tem o manual do cliente, o vocabulário do cliente e tal, mas no caso da OEA, você está usando um estilo, um vocabulário que tem uma história de um século ali por trás. Tem outros documentos embasando aquilo que você está escrevendo, tem outros documentos que determinam o vocabulário que você vai usar, entendeu? Então, você tem que levar muita coisa em consideração antes de escrever uma linha, quando há um documento importante. Então, isso seria a parte que dá essa... Eu voltei, assim, energizada desse evento, né, da cúpula, porque eu me senti assim, poxa, isso foi um desafio profissional e eu acho que eu me saí bem e eu adorei fazer esse tipo de trabalho.
E você traduz sempre para o português, né, a partir do inglês e do espanhol e do francês.
E do francês,
inglês, espanhol para o português. Uhum. Tem uma questão no seu trabalho também que, além do histórico e dessa parte do embasamento da OEA e tudo mais, potencialmente delicado no sentido de que são políticos e diplomatas, né? Tem uma questão política e diplomática envolvida também em qualquer nuance, né, de as suas opções, as suas escolhas de tradução de vocabulário, não sei o quê, são delicadas, né? Poderia causar um mal-entendido, uma coisa assim, né? No momento de você traduzir esse tipo de coisa ou não? Você sente a pressão do cuidado com cada nuance de cada palavra?
Eu sinto, sim, documentos que são têm mais peso, né? Mas a gente tem, do mesmo jeito que essa história de 100 anos e tal, isso dificulta por um lado, porque são coisas que a gente tem que levar em consideração, por outro lado, protege, a gente é protegido pela organização também. Por isso que é do interesse da organização também ter gente trabalhando lá in-house, quer dizer, as pessoas que estão lá são pessoas que conhecem profundamente os documentos da organização, conhecem também, por causa do dia a dia do trabalho, o posicionamento dos países sobre os assuntos, os diversos assuntos que eles discutem. Então, isso ajuda a guiar a gente também, né? Quer dizer, às vezes uma coisa salta aos olhos, você, peraí, esse representante está dizendo isso? Não está encaixando muito bem aqui, quer dizer, isso não seria o posicionamento normal desse país, então você vai e pesquisa mais e vai saber o que aconteceu. E tem o posicionamento da organização sobre as coisas. Quanto mais a fundo você conhece a organização, mais tempo você trabalha lá, eu acho que mais você consegue escrever dentro do que é, né, o estilo, e, quer dizer, e cometer menos erros ou ficar menos sujeito a essas situações que você falou. Eu acho que para o intérprete isso é muito mais perigoso por causa da natureza do trabalho, né? Que é a rapidez com que você tem que pensar e que a solução tem que sair. Então, eu acho que para o intérprete tem esse risco maior. Para o tradutor, não estou dizendo que não possa acontecer, mas eu não tenho nenhum exemplo para dar, porque eu acho que a gente é protegido por essas pesquisas e o conhecimento da organização.
Tá, legal. E com relação ao estilo desses textos, né? A gente sabe que normalmente o português e o espanhol têm um estilo todo próprio, meio rococó, meio complexo de redação dessas resoluções, esse tipo de coisa. E o inglês normalmente tem a fama de ter um estilo muito mais direto e mais enxuto. Como é que você lida com isso quando você tem que traduzir essas fórmulas todas? Ou você tem algum exemplo? Que situação você encontrou com isso? E como você age com relação a isso? Para que não pareça, por exemplo, que, enfim, um texto americano está sendo curto e grosso demais ou vice-versa.
Tem essa diferença enorme, às vezes é difícil até dizer se é o espanhol ou o inglês, o português, aliás, que enrola mais na hora de escrever. Então, a gente tem fórmulas feitas, né, que, por exemplo, uma carta, ela normalmente vai começar de um determinado jeito, né? Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para fazer referência ao tema, papapá. Vai terminar também do mesmo jeito, quer dizer, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de minha mais alta e distinta consideração. Quer dizer, então isso daí vai entrar independente do que de fato foi dito no original. Então, o inglês pode ter sido mais direto, apesar de que o inglês também tem suas fórmulas. Mas em português vai sair sempre assim, com pequenos ajustes, se tiver alguma coisa que foi acrescentada. Mas a gente também brinca dizendo que tem o inglês da OEA, o espanhol da OEA, o português da OEA, né? Porque isso é uma coisa interessante de você trabalhar num ambiente com muitos idiomas. Eles se influenciam. E na hora deles escreverem, você vê a contaminação que é. Não dos tradutores, porque a gente se policia muito, né? Que a gente é meio ali guardião do idioma, mas quando os textos originais chegam, a gente vê um inglês ali poluído pelo espanhol, o contrário também. No espanhol, as palavras meio emprestadas do inglês. Normalmente, eu diria que o português vai ser mais longo, mais enrolado. Um dia aconteceu uma situação que o tradutor de inglês veio para mim com uma carta em português e dizendo assim: eu tô lendo essa carta, mas eu não tô conseguindo entender qual é o objetivo dessa carta. Aí eu peguei a carta, tinha uma página e meia. Li a carta e falei para ele: não, eles estão dizendo só que depositaram dinheiro numa conta para um evento, o evento não aconteceu, então eles estão pedindo dinheiro de volta a ele. Só isso, mas tem uma página e meia.
Bom, muito bom, Mirna. Foi muito interessante. Aprendi um monte aqui sobre o trabalho na OEA. Acho que quase ninguém faz ideia do que acontece aí dentro. Então, obrigada pelo papo.
Eu agradeço.
Tá bom. Então, até a próxima.